Reportagem especial.
Depois de quase 30 anos sem votar para presidente da República, a população brasileira se viu diante de 22 candidatos em 1989, um número recorde ao posto mais alto do Executivo. A principal reivindicação das diretas já finalmente virava realidade e várias linhas políticas buscavam chamar a atenção e ganhar o voto do eleitor. Políticos que participaram juntos da campanha pela volta das eleições diretas, como Ulisses Guimarães e Leonel Brizola, agora estavam em campos opostos.
Está de bem com Collor.
O consultor de marketing político Álvaro Lins participou ativamente da campanha vitoriosa do até então desconhecido Fernando Collor de Mello. Ex-colega de escola de Collor, ele recebeu um convite para coordenar a área de informação e contra-informação da campanha. Antes de aceitar, foi conversar com um amigo, o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Álvaro lembra as palavras ditas por Lula.
O Fernando Collor é um candidato pitoresco. Ele não vai ter mais do que 4% e essa história de Marajá não dura nem 2 meses. Ele me autorizou, eu fui trabalhar e foi uma experiência muito importante profissionalmente, porque foi trabalhar numa primeira eleição direta depois de 20 anos no Brasil, 29 anos no Brasil.
Lula lá, brilha uma estrela, Lula lá, cresce a esperança, Lula lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar.
Lula não acertou na análise. A importância do marketing político para o resultado final das eleições ficou clara no discurso contra a corrupção usado na candidatura de Collor, que ficou conhecido como Caçador de Marajás. Para Lins, 1989 estabeleceu um marco para orientar todas as corridas eleitorais seguintes.
Foi um marco da modernidade e uma mudança na concepção de fazer campanha eleitoral. Então, a partir daí começou a se entender a importância da televisão, a importância da informação e da contra-informação, a importância do computador, que era o PC, ainda fase incipiente, né? A importância do relacionamento com o eleitor. Então, o início da profissionalização na forma de fazer campanha eleitoral.
Para o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, o aumento do número de partidos é o principal fato negativo no comparativo da realidade das eleições de 89 e deste ano.
Você tem um país hoje 32 partidos. Isso não consolida a democracia. Isso enfraquece a democracia. Eu acho que o país não tem pensamento e opiniões programáticas, ideológicas, em tantos partidos assim. Então, eu acho que enfraquece a democracia, fragiliza todos os partidos. É o ponto negativo.
Como ponto positivo, Alves cita a realidade das redes sociais e a democratização da comunicação, que torna cada eleitor um comunicador social a partir de seu celular e das redes sociais. Segundo Álvaro Lins, a forma antiga de se fazer campanha está com os dias contados e foi superada pela realidade altamente conectada da atualidade.
O panfleto, o carro de som, até o comício estão com os dias contados, porque o sujeito faz um post com o celular dele, coloca no Facebook, aquilo pode atingir 500 mil pessoas em 48 horas, com custo praticamente zero. Né? O candidato vai se preocupar em fazer uma mala direta com envelope, que ele vai pagar correio, que 90% vai para o lixo. Né? Então, fazer santinho, se o a opinião que conta é dos amigos, dos parentes, nas redes sociais que estão opinando que aquele é o melhor candidato.
Na opinião de Lins, essa interação entre os eleitores vai fortalecer a consciência política e gerar votos mais refletidos.
Juntos chegaremos ao pé do Brasil, com a gente juntos chegaremos lá. Juntos chegaremos ao pé do Brasil, com a gente juntos chegaremos lá.
Já o deputado Ronaldo Caiado, do DEM Goiano, acha que em 25 anos, os debates eleitorais com reflexão de propostas entre os candidatos foram perdendo a importância. Ele foi candidato à presidência em 89, quando recebeu quase 490 mil votos, menos de 1% do total.
E o ponto alto, que eu acredito que foi, exatamente foram os debates. O que vem acontecendo é o contrário hoje. Você tem uma presença de maqueteiros no processo, você tem pessoas que elaboram planos, muitas vezes são planos que o candidato pouco sabe sobre ele, e também as campanhas eleitorais, elas são feitas muito mais na estrutura midiática ou de rede do que realmente do debate, da pergunta ao candidato, da sua capacidade de poder responder, firmar as suas posições, a sociedade saber realmente em quem está votando, se é numa embalagem ou se essa embalagem tem conteúdo.
Do outro lado do espectro político, o deputado Nilmário Miranda, do PT Mineiro, foi um dos comandantes da campanha de Lula em 89. Ele também reclama da falta de debates nas eleições atuais, dominadas pela venda de candidatos.
Campanha tem que ser debate, campanha não é marketing, não é uma indústria eleitoral. Campanha é exercício de cidadania. E a de 89 foi assim, os debates eram decisivos. O debate político era decisivo. Agora, decisivo é a quantidade de dinheiro nas campanhas. Então é evidente que isso aí é uma imposição, os partidos são obrigados a aceitar. Tem que passar para uma reforma política que estabeleça o financiamento público, estabeleça o papel de debates, debate de projetos, não vender candidatos.
O primeiro turno das eleições deste ano acontece em 5 de outubro. Os principais pré-candidatos são a presidente Dilma Rousseff, pelo PT, o senador Aécio Neves, pelo PSDB, e o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, pelo PSB. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda.
Reportagem especial.